Eu creio que nós que amamos o Senhor estamos tão alegres e tão gratos se podemos cantar hinos de louvor. Estamos tão alegres que não cantamos para a glória de uma pessoa, mas ao nosso Deus, que nos amou, que se deu por nós, que pagou o preço por nós, na cruz, no madeiro do Calvário. Eu pensei comigo mesmo hoje, muitos peregrinaram para Jerusalém, eu ouvi as notícias, e todos, mas muitos carregaram cruzes pesadas, não todos, mas muitos. Eu pensei, é maravilhoso que para os verdadeiros crentes o Senhor carregou a cruz. Não é isso algo maravilhoso? Pessoas tentam imitar e querem criar algo, mas sabemos que para nós o Senhor levou a cruz, que Ele foi lá, que Ele pagou o preço, foi crucificado. Pessoas, talvez hoje, têm pena que Ele sofreu, que Ele foi crucificado, mas nós podemos dizer, nós somos tão alegres que Ele foi lá, que Ele pagou o preço, que Ele nos redimiu. Como somos gratos por isso, porque sabemos, Ele fez grandes coisas em nós. E isso, de fato, só podem cantar pessoas com as quais Ele fez grandes coisas. Para aqueles que não fez nada, sequer podem cantar isso. Mas tem que acontecer. Pode ser ainda. Ainda não é tarde demais. Deus ainda está no plano. E nós sabemos, ainda pode acontecer grandes coisas. Hoje à noite, se não vivenciamos o Senhor, podemos vivenciá-lo hoje à noite. Ele se revelará para nós. Antes de orarmos juntos, eu desejo ler uma palavra de Deus da segunda carta de Pedro, do primeiro capítulo. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 10. Aqui esse Pedro fala essas palavras preciosas. Talvez deveríamos nos levantar para ler essa palavra. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, jamais tropeçareis, porque assim vos será largamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com estas recordações ou admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Vamos orar. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que nós a todo tempo podemos ter a tua palavra diante dos nossos olhos. Senhor, nós não queremos esquecer de colocar a luz do candeeiro as coisas e gloriar aquilo, as grandes coisas que tu fizeste também nos nossos dias, Senhor. Senhor, porque tu não atuastes ocultamente, mas mundialmente todo mundo pôde ver e ouvir e pode ainda ver e ouvir, porque tu estás trabalhando, estás obrando, Senhor. Nós glorificamos a tua graça, nós gloriamos o teu nome. Fiel Senhor, nós te agradecemos por teres ido e pagaste o preço por nós. Ó Senhor, por isso nós queremos estar prontos quando tu apareceres novamente para buscar os teus, para estar contigo. Ajuda o teu povo, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós hoje à noite e também nesses dias, Senhor. Senhor, que a tua palavra possa cumprir em todos nós aquilo para qual Tu a envias. Senhor, nós pedimos por isso, ajude a todos para ouvirem e ajude também para o falar. Glória e louvor e adoração seja ao Teu glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cremos que serão dias que Deus fez para que pessoas sejam salvas, libertas, curadas e abençoadas. Que nós, no fim desses dias, com gratidão, possamos olhar de volta para aquilo que Deus fez. Nós, na fé, já cantamos: o Senhor fez grandes coisas em nós aqui. Com júbilo, a partir do pó, nós te adoramos. E nós cremos que Ele já fez muitas coisas e grandes coisas, e nós cremos que Ele fará ainda mais e ainda maiores coisas. Ele pode e o fará. Todos que vêm para o culto de oração aqui nas quartas à noite, eles perceberam a petição que para nós também foi dita de uma forma única, e certamente vocês ouviram da enfermidade do século XX, AIDS, a SIDA, incurável, sem esperança para aquele que foi atingido. Quem se lembra na quarta-feira à noite, nesse lugar, quando o pedido de oração foi feito, e o caso lá na União Soviética estava já esperando pela morte, sem cura, e mesmo assim, Deus nos concedeu fé. E ontem veio a carta, está certo? Sim, ontem veio a carta. Que Deus curou 100% e fez um milagre. E por isso nós somos de coração gratos. Não é, irmão Rus? Vocês se lembram, na noite, nesse lugar aqui, nós ousamos, na fé, de tomar a Deus na sua palavra. E a quem Ele ouve, não importa. Nós dissemos que Ele nos ouviu. Por isso, somos muito, muito gratos. Vocês sabem, isso nos faz bem. Quando ouvimos testemunhos e chegamos a saber que Deus respondeu, isso me fez muito bem. Sim, quando eu ouvi isso ontem, eu estava alegre e grato. Por que nós não devemos ousar, então, de repetidamente, de novo, tomar a Deus na sua palavra, confiar nele, crer nele e saber que ele já fez tudo bem na cruz do Gólgota? Sobre isso nós falaremos hoje, mas somente pode contar a aplicação prática e se tornar revelado se cremos que aconteceu pessoalmente para nós e está à disposição pessoalmente para nós, que nós pessoalmente fomos redimidos. Tem que ser uma coisa muito pessoal. Especialmente, eu desejo já no começo dessa reunião direcionar uma palavra a todos aos quais tal tipo de reuniões é nova. Eu vos posso garantir que somente na primeira vez é totalmente nova. Já na segunda vez, já não é totalmente nova. E na terceira vez, já é conhecida. E todas as outras vezes, simplesmente, já faz parte da nossa vida espiritual. Então, também nós Estivemos aqui também pela primeira vez em tal reunião, e nós agradecemos a Deus que Ele guiou os nossos pés e moveu os nossos corações debaixo do eco, para chegar debaixo do eco da palavra de Deus. Quem de vocês está grato que vocês, uma vez pela primeira vez, chegaram debaixo da pregação da palavra? Amém. Amém. Glória seja ao Senhor, ao Deus vivo. Aleluia. Nós estamos em casa aqui. Nós não precisamos de formalidades, nós precisamos de movimento do Espírito Santo. Nova vida a partir de Deus. Nova vivência com Deus nesses dias. Mas nós desejamos as boas-vindas a todos nossos amigos que pela primeira vez estão tomando parte de tal culto, e de forma especial dizemos as boas-vindas a eles. E nós vos pedimos para que tenham paciência se houverem coisas que vocês não entendam totalmente, que para vocês sejam novas em um culto. Não se preocupem disso. O Senhor, Ele vos dará clareza sobre todas as coisas pela graça. Então, nós desejamos também enfatizar isso diretamente, que nós, com a ajuda de Deus, em relação a tudo que nos oprime, nos carrega, nos causa peso, que nós coloquemos de lado, que nós utilizemos esses dias, de fato, para chegarmos à presença de Deus, para vivenciá-lo novamente. Vamos nos preocupar para isso? Desculpe, eu vejo justamente o nosso amado irmão da República Democrática Alemã, antiga Alemanha Oriental. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Um homem, o que ele tem 16 ou 25 ossos quebrados e Deus o curou. Há coisas das quais quase teríamos que dizer: isso não existe, mas existem de fato, porque para Deus todas as coisas são possíveis. De fato, todas as coisas. E nós queremos simplesmente colocar, deixar nossa fé subir um pouco mais alto nesses dias. Nós não cremos em nós mesmos e não no nossa capacidade. Nós cremos no Deus vivo e Ele pode tudo. Glória e louvor seja ao seu maravilhoso nome. Se nós ouvíssemos todos os testemunhos ou colocássemos uma lista de todos os testemunhos daquilo que Deus fez, haveria de fato muito para contar entre aqueles que sabem o que Deus fez nessa geração. Parece ter se espalhado a opinião com o poderoso ministério do irmão Branham. Então, tudo já foi terminado. Eu tenho uma opinião totalmente diferente. Eu estou da convicção que, com o poderoso ministério, Deus fez um novo começo, completamente novo, para que nós, nessa geração, Jesus Cristo fosse apresentado como mesmo ontem, hoje e eternamente, totalmente novo diante dos nossos olhos. Porque fazer palavras cada um pode, mas se Deus então está na sua palavra e confirma a sua palavra, então há alegria no coração, alegria na casa, alegria na congregação, alegria entre o povo de Deus. Então, vamos colocar tudo de lado, o que somente nos pode causar um peso, e vamos carregar também ou ter preocupação que nós não causemos peso uns aos outros com certas considerações ou expressões. Vamos usar esse tempo para ficarmos silenciosos diante de Deus e somente dizer lá algo onde é necessário, e como Paulo expressa, para trazer bênção aos ouvintes. Se estivermos convictos que aquilo, o que nós queremos dizer causará bênção àquele que ouve, então digam de coração. Mas se vocês medirem a coisa e tiverem a mínima dúvida, então não digam nada, porque o que não acontece pela fé, isto é pecado. E da fé, nós somente podemos dizer o que diante de Deus pode ser aprovado. Está certo? Então, vamos, com a ajuda de Deus, nos direcionar, orientar em relação a isso. Eu sei que nós todos necessitamos do poder de Deus e também da sua sabedoria para podermos alcançar todas as coisas. E lá onde falta, então que Ele possa nos ajudar. Nós colocamos esses 3 dias já há muito tempo diante do Senhor para que Ele possa transformar uma bênção especial para nós e para muitos, deixar para muitos outros também de ser uma bênção especial. Hoje nós falaremos sobre o que naquela Sexta-feira Santa, há quase 2000 anos atrás, o que aconteceu lá. Mas não somente falar sobre aquilo que aconteceu, mas também sobre aquilo o que para nós, com grande acontecimento, está ligado a ele. Se nós soubéssemos o que aconteceu lá sem saber até que ponto isso está ligado conosco, então isso não nos adiantaria nada. Nós queremos uma plena bênção daquilo que aconteceu lá. E que Deus possa, na sua graça, estar sobre nós, que Ele possa conceder graça para falar, graça para ouvir, graça para crer, graça para vivenciar com Ele nesses dias. E se nisto nós fechássemos nossos olhos e nos aprofundássemos totalmente e nos ligássemos com Deus nos nossos corações e no nosso espírito, para que tudo isso, daquilo que aconteceu para nós, para que pudéssemos vivenciar e levar isso no nosso caminho de vida. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Nós começamos com Mateus 27. Mateus 27, aqui nós lemos a partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do versículo 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Talvez, primeiramente, até aqui essa palavra. Posso pedir que nós nos levantemos mais uma vez para a oração? Fiel Senhor, nós lemos essa palavra e no Espírito nós somos colocados naquele dia no qual tudo isto aconteceu e se passou. Fiel Senhor, de um lado, nós estamos entristecidos sobre isto que tenha sido necessário e que tu tivesses que ir por esse caminho que nenhum outro podia ir ou tivesse ido. Que dia foi este, ó Senhor? Um dia que entrou na história da salvação. Um dia da reconciliação de Deus com a humanidade. Amado Senhor, que hoje Tu nos possas silenciar na Tua presença, que nós possamos Te ver como crucificado, como aquele que estava pendurado entre o céu e a terra, como aquele que deixou derramar a última gota de sangue para nos redimir. Amado Cordeiro de Deus, que possa Te agradar, que usar esse dia, essa noite, para que fales a nossos corações e possa amolecer os nossos corações para ganhá-los. Domina-nos a todos com o Teu amor divino. A Ti, ao precioso Cordeiro de Deus que se deixou abater, seja a glória, honra, louvor e adoração em toda a eternidade. Amém. Vamos ficar em pé e cantar o corinho Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Mais uma vez. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Amém. Vocês podem sentar-se. Quem quer que tenha lido a Santa Escritura sabe que Deus criou o ser humano à sua imagem, qual seja, para ter comunhão com Ele, para viver eternamente sem pecado, sem enfermidade, sem morte. Deus quis que o ser humano, na comunhão, sem qualquer tribulação e ligação com Ele, permanecesse em toda a eternidade. Nós sabemos, de acordo com Gênesis 1:27, Deus, o Senhor, Ele criou o ser humano. O ser humano, a coroa da criação, o último, o maior, o mais poderoso, o ser humano, foi colocado por Deus acima de tudo do que estava sobre a terra. Mas essa comunhão, sem qualquer tribulação, não durou muito tempo. Sobre essa terra, aconteceu que o inimigo, ele conseguiu seduzir as primeiras pessoas e assim colocou-as sobre a sua influência e com isso no seu domínio para ter a regência sobre eles. A ligação com Deus quebrou, a comunhão tinha chegado ao fim. O ser humano foi expulso do paraíso e tomou seu caminho sem Deus e sem esperança, em desespero, as pessoas caminharam. Então Deus, através de profetas e servos, já no Antigo Testamento, ele deixou predizer que o Redentor viria. O primeiro anúncio, o Senhor, ele mesmo, deu em Gênesis 3, versículo 15, quando ele falou da semente da mulher que viria para esmagar as cabeças da serpente. Dessa primeira promessa, outras promessas vieram através da boca dos profetas. E assim, uma viva esperança naqueles que, embora tivessem sido separados de Deus, mesmo assim, tinham uma saudade, um anseio de ser novamente ligados com Ele, porque sabiam esse estado de separação não pode ser aquilo que Deus eternamente queria ter. Havia pessoas que haviam sido separadas de Deus, como todas as outras, mas estavam determinadas para entrarem, serem ligados novamente e unidos com Deus. E essas pessoas, durante todo o tempo do Antigo Testamento, tinham essa viva esperança dentro de si, que a reconciliação com Deus viria. E nós chegamos aos detalhes, falaremos ainda disso. Deus jamais fez um erro, tudo corre de acordo com o seu programa. Somente nós, como seres humanos, às vezes temos dificuldade para nos colocarmos na vontade de Deus e no plano de Deus. Mas justamente tais cultos a Deus estão determinados para que não façamos filosofia, mas que nós reconheçamos que Deus, através da sua palavra, fala conosco e fala ligado para nós, e a sua palavra não voltará vazia para ele, mas cumprirá aquilo para qual ele a enviou. Vamos manter o primeiro ponto firme. No meio da humanidade, havia, desde os dias de Adão, aqueles que sabiam precisamente que o estado de separação de Deus não seria o estado final. Eram pessoas que tinham uma viva esperança ao Deus vivo dentro de si. E eu vos posso dizer hoje, Deus não os decepcionou. Deus Em relação à esperança que ele mesmo, de acordo com a sua promessa, colocou neles, ele também a confirmou. Pois como já foi considerado, a primeira promessa veio da boca do Senhor, que a semente da mulher viria para esmagar a cabeça da velha serpente. Exteriormente, todas as pessoas entraram debaixo dessa influência aqui sobre essa terra. E por isso, o Senhor teve que sair dessa forma física espiritual para entrar numa forma física carnal, para que, como o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, para que ele pudesse assim dar a redenção e nos comprar com direito, porque nós somos parte dessa terra, falando terrenamente, tirado da terra e voltando para a terra. Mas nesse tabernáculo terreno há outra coisa ainda, algo divino. Lá está a alma, e esta alma teve que ser redimida, teve que ser tirada da influência de Satanás para que pudesse entrar ou voltar, ser trazido de volta ao reino de Deus. Aqui nós lemos, mas a partir da sexta hora entrou trevas sobre toda a terra até a nona hora. Eu penso nesse contexto em duas passagens. A primeira, de Moisés, e trevas estavam sobre as águas. E a segunda passagem do profeta Isaías, capítulo 61. Trevas cobrem as terras e a escuridão os povos, mas sobre ti deve se abrir o sol da justiça. Uma treva veio da sexta até a nona hora sobre toda a terra. O que está escrito no profeta Isaías, escrito que estavam sentados nas trevas e nas sombras da morte, viram uma clara luz. Deus nos deu caminhos da vida e da paz pela graça, nos anunciou. As trevas tinham que vir para exteriormente mostrar que toda a terra está na escuridão, nas trevas, sem luz, sem esperança, sem vida nesse mundo. Mas nisso não ficou. Aqui nós falaremos sobre isso na domingo de Páscoa. Um novo dia veio, um novo dia, nova vida surgiu pela graça do nosso Deus. Mas antes que o novo começo pudesse ser ressaltado, nós temos que encontrar-nos com o velho fim e ver aonde Deus fez um fim para o velho, para que nós possamos reconhecer aonde ele começou o que é novo. Deus tinha um ponto aonde foi feito o fim ao velho, e Deus tem um ponto onde ao novo foi feito o começo. E creio em mim, ao velho, na cruz do Gólgota, foi feito o fim. Nós, com Cristo, fomos crucificados. Nós, com Ele, morremos. E se isto não pode se tornar realidade em nossas vidas, então não poderá se tornar realidade que nós, com Ele, ressuscitamos para uma nova vida. Quem não, como Paulo disse, quem não pode dizer da partir da vivência, não citar a Bíblia, mas a partir da vivência relatar e com veracidade, com o coração verdadeiro, quem não pode dizer eu fui crucificado com Cristo, ele jamais poderá dizer, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Mas quem, pela graça de Deus, pode experimentar, vivenciar isso com Cristo, ter morrido, ele também poderá testificar, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos todos anseio em nossos corações que essas duas coisas, nesses dias, concretamente nós vivenciemos com Deus, que nós encontremos o nosso fim e então o nosso novo começo encontremos também. Não seria bom isso? Vamos na fé em nossos corações mover isso e confiar no Senhor que Ele criará isto. Quantos podem crer que este pode ser o fim de semana, esses 3 dias nos quais Deus fará grandes coisas em todos nós. Mas também temos que fazer uma coisa, amados. Então temos que interiormente caminhar junto com a coisa de Deus. Nós temos que ter um sim dentro dos nossos corações. Nós temos que falar sim e amém para cada palavra que nos foi deixada. E isto, nesse contexto, temos que contemplar assim. Nós sabemos, as primeiras pessoas sentiram terrível, mais terrível do que nós, que antes jamais tivemos a comunhão sem qualquer tribulação com Deus. Nós automaticamente já fomos nascidos separados de Deus em pecado, entramos nesse mundo. Mas Deus, em nós, Ele colocou um anseio para Ele, para a Sua palavra e, naturalmente, para a Sua graça. Com o primeiro ser humano, isso foi um pouco diferente. Ao anoitecer, no frescor da noite, vinha o Senhor no Jardim do Éden para falar pessoalmente com essas pessoas, ter comunhão com eles. Eu posso imaginar. Assim será de novo quando nós sairmos dessa terra para então estarmos todo o tempo com o Senhor. Mas imaginem uma vez como as primeiras pessoas sentiram, teriam sentido, quando de repente se chamou agora para fora e a porta foi fechada. E o anjo, com a espada, estava lá, virando na frente da porta. Não mais acesso à árvore da vida. Não mais comunhão com Deus. E eu vos digo com o Senhor, quem já há muitos anos é crente e talvez, em parte, teve que vivenciar o que significa de ser passageiramente ter sido solto ou tirado para fora de uma comunhão com Deus, tal pessoa fala alto ou baixo, a minha vida não tem mais sentido. Há pessoas que foram determinadas para a comunhão com Deus e não podem viver sem essa comunhão com Deus. E assim deve ser com todos nós. A ponte foi feita, o dano foi, pela graça, reparado. Eu creio isso de todo o coração. Eu não vejo, não olho para o paraíso para ver o anjo com a espada girando lá na frente para não ter acesso à árvore da vida. Eu vejo aquele que no Gólgota morreu e exclamou, morrendo, em verdade, eu te digo, hoje ainda você estará comigo no paraíso. O acesso está livre. No momento quando a espada entrou no lado do nosso Senhor e o sangue jorrou, e ele exclamou: está consumado. E ele rendeu seu espírito. Nesse momento, o caminho estava preparado. A reconciliação, a redenção, a ligação com Deus foi dada de volta. Assim se cumpriu a palavra da Escritura de 2 Coríntios 5, 18 e 19, que tudo isto é a obra de Deus. E então, versículo 19, porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Você e eu, nos nossos corações, temos um anseio de ter comunhão com Deus. E por esse motivo nós estamos aqui, e eu vos posso assegurar, nós não poderíamos ter esse anseio dentro de nós se a comunhão com Deus não nos fosse pensada para nós. Tudo o que Deus faz é bem feito. Ele concede o anseio, ele também silencia o anseio, ele dá promessas, ele cumpre as promessas. Ele é um Deus justo, ele também teve que estar com a sua palavra. Quando ele havia expresso: no dia que comeres, então morrerás. Ele não pôde tornar a palavra quebrada em não quebrada, foi transgredida, e assim as pessoas entraram no outro campo. Mas uma coisa ele pôde fazer: ele pôde reparar esse dano, não através de argumentos, mas através da aplicação pessoal na cruz do Gólgota. Amados, aqui nós chegamos ao ponto, porque nós, como seres humanos, pessoalmente pecamos e com isto nos tornamos culpados diante de Deus. Deus, o Senhor, teve que vir pessoalmente para reparar esse dano. Em palavras e promessas, ele anunciou, mas fazer isto ele teve que fazer ele mesmo, e ele fez. Ele consumou, qual seja para você e para mim. Quantos hoje podem crer que a reconciliação que há quase 2000 anos aconteceu pertence a você e a mim? Vocês podem crer? É a nossa parte, é a nossa parte. Nós, se cremos, temos que também agradecer ao Senhor por isso. A incredulidade olha para as circunstâncias e diz: ah, você não é assim ainda como deve ser. Isto talvez, ainda falaremos antes, na última semana antes do arrebatamento, se formos sinceros. Mas deixem-vos dizer agora, hoje à noite: a fé é a vitória que venceu o mundo. Assim como os santos e crentes do Antigo Testamento em si tinham a viva esperança carregando dentro deles, sem ter visto a promessa cumprida, nós carregamos a promessa dentro de nós e a veremos cumprida. Na carta aos Hebreus está escrito: eles não podiam, sem nós, chegar à plenitude. Mas, quando o número completo tiver entrado, então Jesus Cristo voltará. E será um encontro de todos aqueles que esperaram, que creram, e nós, com Abraão, Isaac e Jacó, com todos que colocaram sua esperança em Deus, não em si mesmos, mas em Deus, eles não podem ser envergonhados e verão a glória de Deus. Em Lucas 23 estão ainda algumas palavras sobre as quais eu quero me referir ainda. Lucas 23, versículo 47. Quando então o centurião, vendo o que tinha acontecido, ele deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Somente primeiramente até aqui, esta santa e preciosa palavra de Deus. Aqui é utilizada uma expressão que não me agrada muito. Aqui está escrita a palavra espetáculo. Eu gostaria, da minha perspectiva, chamar lugar de acontecimento. Foi o lugar onde a maior batalha de todos os tempos tinha que ser decidida, um lugar de batalha. Mas havia pessoas que estavam lá para ver, como se fosse um espetáculo, que sequer sabiam do que se tratava. Alguns criam, não criam de todas as formas, e os outros, que tinham colocado sua esperança no Messias, falavam: nós esperamos que ele libertaria Israel. Quem compreendeu naquela época, como o profeta Isaías formulou, que ele, pelo pecado do povo, ele seria cortado? Aqui nós vemos, ou lemos, e toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, lá a cruz, nessa colina, nesse monte, Gólgota, lá no lugar da caveira, e esses, os espectadores, estão todos lá representados, eles estão olhando como nosso Senhor foi cuspido, foi zombado, batido. Antes lhe foram tiradas as vestes e foi colocada uma capa púrpura sobre ele. Deveria parecer real. E eles caíram diante dele para com isso zombar, porque ele disse que era o rei dos judeus. Fizeram um espetáculo como nenhum dessa... Na história da humanidade não houve dessa forma. E também não haverá de novo. Para nós, não um espetáculo, porque nós não somos espectadores. Nós somos participantes. Nós somos participantes. Foi um lugar de luta, um lugar de batalha. Lá, as potestades das trevas tinham que ser vencidas. Exteriormente, parecia que Jesus Cristo foi vencido, como se a coisa que ele havia tomado para fazer fracassou. Os seus o abandonaram também, e lá sozinho ele estava pendurado entre o céu e a terra. Mas não só. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Amados, vamos crer hoje de todo o coração que não foi somente o lugar de espetáculo, mas o lugar da decisão de Deus, da vitória de Deus sobre as potestades de Satanás aqui sobre esta terra. O que nos poderia adiantar se o Senhor, lá em cima, no campo dos ares, em algum lugar, tivesse vencido as potestades do inimigo? Nós temos que disputar aqui, mas ele teve essa disputa com ele. E eu creio O que a Santa Escritura nos diz sobre isso? Isso agora nós queremos ler. São palavras preciosas de Deus. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 13. Colossenses 2, a partir do versículo 13. E quando vós estáveis, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, também a vós Deus vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos e ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Isto permanece verdadeiro eternamente. Eu digo mais uma vez, exteriormente, nós vemos lá nosso amado Senhor falando terrenamente, sem qualquer poder, pendurado na cruz. Mas lá a vitória de Deus se tornou revelada. Não foi a luta com palavras terrenas, foi o preço que foi pago com o qual a coisa podia ser paga. Nosso Senhor, Ele sempre encontrou inimigo com a palavra da Escritura, mas aqui se tratava de mais do que só uma disputa de palavras. Aqui se tratava da solução, da redenção, do comprar a liberdade que o ser humano pode pertencer novamente a Deus, que pudesse tornar uma propriedade de Deus. Amados, aquela sexta-feira foi um dia extraordinário. Mas deixe-me também falar o seguinte: o nascimento de Jesus também foi extraordinário. A vida de Jesus foi extraordinária. O ministério de Jesus foi extraordinário. Os milagres que ele fez foram extraordinários. Também o seu sofrimento e morte foram extraordinários. Não há pessoa em nenhuma situação que pudesse ser comparada. E há pouco encontrei uma pessoa num voo e me foi dito, Cristo, poderia ser comparado com outros fundadores de religião. Eu não posso nem dizer a vocês nesse momento, o que se passou dentro de mim. Meu Redentor, ele não é alguém qualquer que possa ser comparado com alguém qualquer. O meu Redentor é Deus revelado em forma humana. Nosso Redentor é o Senhor de todos os senhores e o Rei de todos os reis. Mas as pessoas o veem na sua fraqueza. Quando se olha para ele como ser humano, então outros partiram em triunfo, com flores foram sobre eles. Só precisamos ler a história dessas pessoas. Assim como nosso Senhor morreu, ninguém outro morreu. Mas deixe-me ressaltar uma coisa. A sua morte valeu a pena? Haverá um salário da dor, uma multidão. Eu ouço simplesmente crer que ninguém poderá contar assim. Naturalmente, pode-se mencionar bilhões em números, mas se víssemos 100 mil aqui, e eu perguntaria, podem contar, por favor? Então vocês teriam que dizer, sim, isso certamente não é possível. Se a Santa Escritura fala de uma multidão incontável, então não precisa significar que não se pode expressar em números, mas eu creio que tantos, quanto o inimigo arrancou junto consigo para baixo quando ele fez a sua rebelião no céu, tantos Cristo ele levará para cima para que o número eternamente esteja cheio e perfeição possa haver no aperfeiçoamento divino para toda a eternidade. Não vos preocupem. Deus jamais não se deixará rir de si mesmo, jamais. Também, nesses dias, pode ter-se a impressão que os verdadeiros crentes estão por baixo. Eles são zombados, não são reconhecidos, são cuspidos, ao que tudo é feito com eles. E nós podemos estar andando entristecidos e perguntar, Senhor, quanto tempo ainda deve ser assim? Mas para Deus, tudo há um tempo. O tempo da humilhação, o tempo da elevação, o tempo das provações e das tribulações, o tempo da alegria e da bênção. Deus pode mudar tudo e no tempo certo fazê-lo. Hoje à noite se trata desses fatos divinos que Cristo, nesse grande lugar de espetáculo, no lugar da decisão aqui sobre a terra, com todas as potestades da treva, ele fez a prestação de contas, que os venceu e que Satanás não tem mais direito em nós. Nós fomos redimidos, nós fomos libertos, nós fomos curados. Para isso, ele fez a fiação quando ele deu a sua vida na cruz do Gólgota. Também a questão da culpa foi esclarecida. Hoje se trata sempre quem é culpado. Quem é culpado? Eu quero vos dizer, ou mais uma vez enfatizar, a questão da culpa já foi esclarecida. Culpado é cada um, mesmo se ele mesmo se vê como não culpado, inocente, diante de Deus. A nossa justiça é como uma veste manchada. E ele diz na sua palavra, venham, nós queremos então prestar as contas um com o outro. E se os seus pecados forem vermelhos como sangue, deve se tornar alvos como a neve. No Gólgota, para isto, para você e para mim, foi dada a garantia 100%, e quem não crê isto morrerá nos seus pecados. Mas não morrerá nos seus pecados porque pecou, ele morrerá nos seus pecados se não crer que foi redimido e que recebeu perdão a partir de Deus. Esse que é o ponto, porque nesse caso, não se aceitou pessoalmente a oferta de graça de Deus. Aqui está escrito, no qual ele, pela graça, perdoou todas as nossas transgressões, aleluia, todas. Ou nós podemos estar todos alegres sobre isso, todas as transgressões. Não só algumas, não só poucas, não só algumas que talvez nós tivéssemos escolhido, todas, todas. E para mim, todas, são todas. No que ele, pela graça, perdoou todas as nossas transgressões. Pode você crer à noite, hoje à noite, crer que nada restou, que ele ainda tivesse que perdoar? Creia como diz a Escritura, e você vivenciará que todas as transgressões, pela graça, foram perdoadas. O amém foi muito fraco. Amados, se nós quisermos estar alegres em Deus, nós temos que crer como diz a Escritura. E quem não pode crer como diz a Escritura, torna Deus um mentiroso. Vocês leram isso na carta de João? Quem não crê a Deus, torna-o um mentiroso. Hoje, nós estamos aqui para crer a Deus, para crer que lá no Gólgota houve uma disputa, uma vitória das potestades do inimigo, um pagamento da culpa, uma eliminação dos pecados, uma reconciliação de Deus com a humanidade aconteceu lá. Vocês podem crer nisso hoje? Então esqueçam a culpa e os pecados, porque Deus o jogou no mar do esquecimento. Nós nos lembramos sempre nisso e somos plagiados sobre isso, e não chegamos assim na alegria que nós deveremos ter no nosso Deus e também podemos ter em nosso Deus. Aqui ainda está mais, que aquele que a célula de culpa que estava contra nós, que se tornava um empecilho contra a nossa salvação, ele eliminou. Vocês sabem, se há uma culpa e vem então o atuador da justiça, então a coisa acontece. O oficial de justiça então é colocado na prisão, é confiscado. Isso não é mais possível. O oficial de justiça pode ficar em casa. A culpa foi paga. Não há nada mais que tenha a ser buscado, porque o Senhor, ele tomou tudo sobre si e carregou na cruz. E se ele carregou lá, então você e eu não precisamos mais carregar? Glória e honra seja ao nosso Deus. Eu desejo a mim que nós, nesses dias, tivéssemos a possibilidade de proclamar o Evangelho na mesma frescura como os nossos irmãos, os apóstolos, fizeram no princípio, que vivenciaram todas essas coisas e foram testemunhas com os olhos e ouvidos daquilo que naquela época aconteceu. E quem quer dizer que isso não seja possível, que o Senhor possa fazer isso de novo, que também nós tenhamos testemunhas com os olhos e ouvidos da ressurreição, do poder ressuscitador de Jesus Cristo, porque nós cremos que Ele ressuscitou e com Ele nós podemos viver. Agora, ouçam também isso ainda. E eliminou a cédula cravando-a na cruz. Não somente ele foi batido na cruz, essa célula de culpa que existia contra nós, em função de todas as ordenanças e mandamentos, nós estávamos em culpa. E o Senhor, ele pegou essa cédula de culpa, ele levou junto para a cruz, e lá foi cravado com prego, e junto com o nosso Redentor, não jogado no cesto de lixo, a cédula de culpa foi junto com aquele que carregou a nossa culpa, que por nós foi feito pecado, e com ele foi cravada na cruz. E vocês sabem, não foram só os pregos, foram o amor de Deus a nós que o seguraram lá na cruz. Mas agora ainda o restante que faz parte, após ele então ter triunfado totalmente, ter despojado os principais e potestades do inimigo, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quem daqueles que estava junto viu isso? Quem percebeu? Amados, foi uma luta espiritual, uma disputa espiritual com o príncipe desse mundo e com todas suas legiões. Mas somos gratos que o Senhor, com essas potestades, ele teve essa disputa. Mas não somente isto, ele os despojou totalmente. Você sabe, numa guerra, a coisa não chega ao fim enquanto os inimigos ainda estejam armados. Então as armas são tiradas e assim se passou com o inimigo e todas suas potestades na cruz do Calvário. Eu tenho que crer, porque a palavra de Deus diz assim. E eu sequer preciso me esforçar para isso, se tornará revelado. O dia virá, do qual mesmo o último inimigo, qual seja a morte, como vencido, estará diante de todos nós. Hoje, Deus ainda permite que leve as pessoas para outro lado, mas não tem parte em nós e nós também não nela. Nós, de acordo com a palavra de Deus, fomos levados da morte para a vida, porque nós chegamos à fé em Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele despojou os principais potestades das trevas e expôs publicamente. Mais uma vez a pergunta: quem com olhos humanos visíveis pôde perceber isso? Foi uma luta espiritual, uma poderosa disputa. Satanás, ele tinha colocado seu direito, recebeu seu direito à humanidade, porque Eva ouviu-lhe e Adão ouviu-lhe, tudo estava debaixo da sua regência, toda a terra. Ele é o Deus desse mundo. Agora o Senhor, o proprietário original, ele pagou o preço aqui sobre essa terra para nos redimir, para nos dar a salvação e a graça, para nos trazer em comunhão com Ele mesmo, de volta a Ele mesmo. Tão triste quanto esse dia foi, por um lado, para nós, que o nosso Senhor e Redentor teve que ir por esse caminho cheio de opróbrio e vergonha que nenhum outro foi. E mesmo assim nós vemos nisto o seu amor por nós, a sua misericórdia que inclui-nos a todos. Quem pode explicar isso em palavras? Lá quando ele expressou a maldição sobre lá o campo, deve que trazer abrolhos e espinhos. Aqui ele é que carregou a coroa de espinhos. Visivelmente, aquilo que foi expresso como maldição, carregou sobre a sua própria cabeça. Ele foi com isto na cruz e por nós se tornou pecado, para que nós nele pudéssemos ter parte na justiça de Deus. Porque a completa maldição estava sobre ele, está escrito: amaldiçoado aquele que está pendurado no madeiro. Ele estava pendurado no madeiro. Mas você e eu, nós estamos nele. Nós, a partir da visão de Deus, em Cristo estivemos. Desde antes da fundação do mundo, estávamos determinados para ter parte nessa obra de redenção e salvação de Deus. Assim, tão verdadeiro quanto o nosso Senhor foi o Redentor, tão certamente nós fomos redimidos, porque isso faz parte. O Redentor nos trouxe a redenção. Somente uma palavra que eu desejo ler, qual seja, da carta aos Filipenses, o segundo capítulo, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, sim, até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui é falado da exaltação. Jesus diz naquela época: quando for elevado da terra, Então, eu buscarei, puxarei todos os filhos de Deus para mim. Lá no Gólgota, ele foi um pouco elevado, assim, um pouco em vergonha e opróbrio, mas no outro sentido, mas quando venceu e entrou na glória, ele foi exaltado sobre tudo e recebeu o nome que está acima de todo outro nome. Eu ainda tenho que ler uma palavra da carta aos Hebreus, no capítulo 7, onde a mesma palavra está também, Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 26, talvez já a partir de 22, desculpem, a partir do versículo 22, de tanto melhor a aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque a morte não permitiu que permanecessem, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar completamente ou perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E agora vem o versículo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e foi feito mais sublime do que os céus. Nós poderíamos ler muito. Vamos resumir. Aquele dia foi um dia muito especial na história da humanidade. Foi um ponto culminante na história da salvação. Muitos profetas e justos ansiavam de ver o dia e não o viram, ou não o viram. Mas eles adormeceram na esperança que Jó expressou da melhor forma, e mesmo que a minha carne se passe, mesmo assim, eu verei a Deus. Eles sabiam, porque tinham uma esperança viva dentro de si, e eles podiam até expressar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e como último, no fim dos dias, ele virá sobre a terra. Sim, ele veio como cumprimento de tudo aquilo o que havia sido predito. Amados, ele é a tua e a minha esperança, o teu e o meu Redentor. Nele, nós temos o perdão, a reconciliação, a salvação e a graça. Não vamos crer que Deus fez uma obra pela metade. Não. O que Deus faz é perfeito. E nós cremos em uma perfeita redenção, perfeita reconciliação, perfeita salvação através da graça de nosso Deus. Um dia extraordinário foi aquele dia, e hoje pode ser o teu e o meu dia extraordinário. Se nós vivenciarmos aquilo, o que Deus naquele dia preparou, então nós podemos, com louvor e glorificação, sair daqui e trazer a honra ao nosso Deus. Quem quer hoje crer que tudo isso é verdadeiro, que isso de fato aconteceu, um grande lugar de espetáculo, aqui nós lemos assim. Foi uma luta, uma batalha de decisão, E eu sou grato a Deus. Eu só conheço um vencedor. Nenhum compromisso. Não, por favor. Somente um vencedor. O vencedor do Gólgota. Nenhuma uma comparação, um compromisso, um tratado, mas sim pleno despojo, plena vitória, plena salvação, perfeita graça, creio hoje à noite em todo o coração. Muitos têm a impressão, ou imagino, como foi feito um tipo de um acordo. Não, jamais. Ele tirou os armamentos do inimigo. Ele simplesmente expôs publicamente o inimigo e colocou para expô-los publicamente. Então, não feito um acordo, mas sim uma redenção da forma divina, com um grande triunfo, com uma maravilhosa vitória. E nessa vitória de Deus do Gólgota, nós queremos, na fé, entrar juntos. E também, especialmente aqui no fim ainda, mais uma vez quero ressaltar, quando nosso Senhor morreu, tudo parecia perdido e sem esperança mais. E então você pode pensar, e comigo a coisa parece mais ou menos assim também. Então toma o exemplo do nosso Senhor lá, onde ele, como fraco, como o fracassado, como o que foi maltratado, como aquele, foi visto como aquele, onde de fato toda esperança tinha chegado ao fim, justamente lá, Deus revelou a maior vitória de todos os tempos para você e para mim. Se nós somos semente de Abraão, então esperamos lá onde não há mais nada para ser esperado. E nos mantemos firmes na palavra da promessa divina e honramos assim a Deus. Deus, todavia, confirma a sua palavra como verdadeira em nós e através de nós. Eu sou grato por aquele dia estranho, único dia na história da humanidade. Eu sou grato que a atuação até o aperfeiçoamento alcançará todos que o Senhor chamar. A estes vale a mesma salvação, a graça e as promessas de Deus. Se hoje ainda há aqui no nosso meio pessoas que não vivenciaram isso, então é hoje a melhor noite. Hoje, a Sexta-feira Santa não deve ser um feriado, mas uma vivência com o teu Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não festejamos aquilo que aconteceu no Gólgota, nós vivenciamos o que lá aconteceu. Esta é a grande diferença. Todo o mundo cristão festeja e os verdadeiros crentes vivenciam. Isso Deus nos conceda hoje à noite, na fé e na confiança. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Nós nos levantamos para oração. Nós ressaltamos que aquele dia foi um dia especial, um dia único, um grande dia na história da salvação. Hoje, esse grande dia, esse dia único, deve ser a vivência única da salvação, da graça da salvação para muitos. Deve se tornar uma vivência para muitos. Eu tenho pedido diante da face de Deus, se há alguns aqui que ainda não conscientemente aceitaram e receberam ao Senhor, decidam-se agora. O Senhor chama, Ele exorta, Ele quer puxar-vos para si. Ele tem perdão e salvação preparado para vocês. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, e todos os olhos estão fechados. E nós estamos em oração silenciosa diante de Deus. Eu desejo perguntar se há tais aqui que desejam oração, que tenha coragem de levantarem brevemente a mão e colocar para baixo. Alguns aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos cantar mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, tu viste as mãos e os corações, tu conheces também aqueles que não tiveram a coragem de levantarem suas mãos, tu lhes dá a decisão no coração, amado Salvador, que este seja um grande dia para nós, para cada um de nós, que o Gólgota seja trazido de novo diante dos nossos olhos e esclarecido, que não somente cantemos maravilhoso Gólgota, que nós possamos interiormente saber o que aconteceu por nós, para que agora possa acontecer dentro de nós e através de nós se tornar revelado, amado Salvador, tu possas, em toda a nossa fraqueza, revelar a tua vitória, a vitória sobre todas as potestades de Satanás, sobre tudo, ó Senhor, a vitória do Gólgota. Amado Senhor, receba a gratidão íntima que tu falas conosco assim e nos anuncias a tua palavra e a tua vontade. Fala aos nossos corações, ó Senhor, e nos torna aptos para crer-te, para servir-te, seguir-te. Fiel Senhor, eu ainda tenho um pedido. Te tira toda a lentidão, toda a incredulidade, tira tudo que nos impede, que é um empecilho de nós, Senhor. Ó, que nós possamos nos levantar em asas na fé e de coração possamos agradecer a ti, porque em verdade grandes coisas tu fizeste. O teu sofrimento e morte valeu a pena. Eu te agradeço por isso. O salário das tuas dores é grande, ó Senhor. Aqui está uma parte da multidão comprada pelo teu sangue. Aqui estamos nós, diante da tua santa face, para te agradecer por essa redenção única, pela salvação única, pela graça e pelo perdão, Senhor. Ó amado Salvador, nós estamos separados de Deus sem esperança, mas agora reconciliados com Deus e ligados com Deus. Aleluia! Aleluia! Glória, honra, louvor e adoração ao teu nome. Todo mundo deve ouvir que nós nos alegramos por nosso Deus, porque nós fomos redimidos. Redimido estou, posso gloriar. Senhor, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo. Amado Salvador, passa diante dos nossos olhos e escreva em nossos corações. A cédula de culpa foi rasgada. A cédula foi cravada lá. Senhor, o teu sangue jorrou. Tudo foi perdoado. Reconciliação, graça e salvação. O dia da salvação veio para mim. Aleluia! Glória seja a Deus! O dia da salvação veio hoje para você, precioso coração. Aceite na fé. Deus, o Senhor, fala para você pessoalmente. Aleluia. Honra, glória e louvor seja ao nosso Deus. Quão maravilhoso é o amor de Jesus. O que poderia ser mais belo? Os seus ramos suaves são como pérolas e pedras preciosas. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro. Dá os teus brotos dentro do meu pobre coração. Me oferece consolo na vida e me prepara o caminho. E se nuvens sobrevêm, então torna claro o que é escuro. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus brotos dentro do meu pobre coração. E mesmo que amigos me evitem e preciosos se apartem de mim, nada pode me separar de Jesus. O céu é meu através dele. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus brotos dentro do meu pobre coração. Se lá no lar em cima, quando então lá em cima os meus olhos virem o Rei, então cantarei para ele um eterno hino de júbilo. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus brotos dentro do meu pobre coração. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus brotos dentro do meu pobre coração.